in Washington DC.
Olá ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, neste 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, lá fora 13 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Milícias matam 24 pessoas na República Democrática do Congo. O governo da Ucrânia refuta acusações da Rússia de que teria tentado matar Vladimir Putin com um ataque de drones. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. O país cai 26 lugares no índice da liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras, uma queda confirmada por profissionais angolanos.
Nós não podemos ter a ilusão de ter liberdade de imprensa quando a maioria dos órgãos são controlados pelo Estado. Temos cada vez menos liberdade de imprensa e temos cada vez mais liberdade de expressão. Uma não acompanha necessariamente a outra.
Divulgação do destino das verbas recuperadas pelo Estado pode ajudar a combater a corrupção, dizem analistas políticos.
De certo modo, pode indiciar alguma ou dar sinais de alguma transparência, não é? Mas, de certo modo, não é um garante de que as coisas serão aquele fim que seria desejável, não é?
Também falaremos sobre o diálogo entre o MPLA e a UNITA no Namíbia, apesar das acusações de intolerância política. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos começar com as notícias internacionais. Na República Democrática do Congo, os ataques perpetrados no fim de semana pela Milícia Armada Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, a CODECO, no leste do país, provocaram pelo menos 24 mortos e mais de 30 desaparecidos, disseram hoje fontes citadas pela rádio congolesa Rádio Okapi, indicando que estes ataques deixaram também 600 casas queimadas. Os milicianos também saquearam 3 centros de saúde, enquanto praticamente todos os moradores das aldeias fugiram da área em busca de lugares mais seguros, acrescentaram as mesmas fontes. Por sua vez, o exército informou ter lançado uma operação na área para tentar restaurar a calma perante o recrudescimento de ataques da CODECO em Ituri nos últimos meses que aprofundaram a grave crise humanitária naquele país. A milícia CODECO é predominantemente composta por membros da comunidade Lendu na sequência do aumento de assaltos desde junho de 2019 e confrontos intercomunitários entre os Lendu e os Ema em Ituri, que fazem lembrar o conflito entre as duas comunidades entre 1997 e 2007 para direitos de pastagem e representação política. A presidência da Ucrânia garantiu hoje que não teve qualquer responsabilidade no ataque de drones contra o Kremlin atribuído a Kiev por Moscovo. Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky, disse em resposta ser claro, estou a citar, que a Ucrânia não tem nada a ver com os ataques de drones contra o Kremlin e acrescentou que tais declarações encenadas pela Rússia devem ser consideradas apenas uma tentativa de preparar um pretexto para um grande ataque terrorista na Ucrânia, estava a citar. Antes, Moscovo tinha acusado a Ucrânia de tentar assassinar o presidente Vladimir Putin com drones que terão visado a sede da presidência russa na noite de ontem. Nos últimos dias, Kiev assegurou que os preparativos para este ataque estão quase prontos, isso contra as forças russas no seu país. Entretanto, um ataque russo hoje em Kherson fez 16 mortos e quase 200 de feridos. Chegou nesta quarta-feira ao Sudão o coordenador da ajuda de emergência das Nações Unidas ao país, Martin Griffiths, numa altura em que se aproxima o prazo para a entrada em vigor do último acordo de cessar-fogo entre as duas facções em conflito. Griffiths escreveu no Twitter que estava na cidade sitiada de Porto Sudão para reafirmar o compromisso das Nações Unidas com o povo sudanês. Dezenas de pessoas estão no principal porto marítimo do Sudão para escapar aos combates entre as forças governamentais sudanesas e as forças de apoio rápido paramilitares que duram há quase 3 semanas. O Ministério da Saúde informou que 550 pessoas terão morrido e mais de 4.900 ficaram feridas desde o início dos combates. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Sudão do Sul anunciou que o chefe do exército sudanês, General Abdel Fattah Burhan, e o General Mohamed Hamdan Dagalo, chefe das Forças de Apoio Rápido, concordaram com o novo cessar-fogo que deve entrar em vigor amanhã. No Brasil, o antigo presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje que ele e a filha Laura não tomaram vacina contra a Covid e negou que tenha havido adulteração nos cartões de vacinação da família. Esta reação surge depois do ex-presidente ter tido a casa vasculhada hoje em Brasília, no âmbito de uma investigação sobre informações falsas inseridas no sistema do Ministério da Saúde para obter um cartão de vacinação com doses que, na verdade, não foram aplicadas. Na operação, a polícia prendeu o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa e outros 5 suspeitos. Na Zâmbia, dezenas de polícias fortemente armados invadiram hoje a residência do ex-presidente Edgar Lungu e apreenderam carros que teriam sido roubados pela ex-primeira-dama. A polícia informou que instituiu investigações após uma denúncia de roubo de 3 veículos e conseguiu localizar as propriedades na residência de Lungu, num subúrbio de luxo da capital. Dezenas de partidários do antigo presidente foram até casa numa demonstração de solidariedade. Autoridades do Gabão revelaram hoje que o capitão russo de um navio de carga com grãos dos Estados Unidos foi sequestrado juntamente com 2 oficiais, ambos da Geórgia. O Grib Bulker, de 190 metros, foi atacado na noite de segunda-feira, quando estava atracado em Owendo, um porto no extremo sul da capital Libreville, disse uma fonte judicial gabonesa, sob condição de anonimato.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos então aqui a primeira meia hora de 90 minutos em Angola, país que é o único de língua portuguesa em África a descer no índice da liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras, índice divulgado nesta quarta-feira e cuja ação de lançamento teve a presença do secretário de Estado americano Anthony Blinken. Cabo Verde continua a ser o melhor classificado do grupo na 33ª posição, subindo 3 lugares. Guiné-Bissau e Moçambique subiram 14 lugares, com o primeiro a ocupar a posição 78 e o segundo agora na 101ª posição. Na análise por países, Angola desceu 26 lugares, a ocupar no universo de 180 países a posição 125, quando em 2022 ficou na 99ª posição. O Manuel José falou com jornalistas sobre o assunto em Luanda.
Recentemente viralizou nas redes sociais um áudio dando conta de um ato que está a ser visto como autêntica censura, protagonizada por um empresário do MPLA no Cunene, Francisco Lubamba, que durante a emissão da rádio com o mesmo nome do seu dono, em que Francisco Lubamba ligou para a estação e no ar mandou acabar com um debate. Luísa Rogério, presidente da Comissão da Carteira e Ética dos Jornalistas, aproveitou este episódio para dizer:
vamos da Comissão da Carteira e Ética manifestar o nosso repúdio veemente a essa situação. É uma prova flagrante que a censura em Angola e algumas pessoas duvidam.
A número 1 da Comissão da Carteira e Ética apela aos jornalistas a aprenderem a se defender.
Nós, os jornalistas, sob pretexto de tapar um dos filhos da fome que nos assola e que no fundo assola todos nós, permitimos muitos atos que são altamente lesivos à nossa dignidade profissional e humana. Nós, jornalistas, devemos, sublinho, temos a obrigação de, em defesa da nossa dama, em defesa do jornalismo, denunciar situações de género, fazermos uso à causa de confiança.
O Sindicato dos Jornalistas também associou o facto do dono da rádio que censurou o jornalista no ar, Fonseca Bengue, diz que...
E ele foi claro, com toda arrogância. Eu sou do partido, no poder, não podem fazer esse tipo de debate. Forma flagrante, como se no país não existisse lei e ele pode fazer e desfazer. A tendência é, economicamente, quem são os detentores? Poder econômico, são pessoas ligadas ao partido no poder. Então, todos tendem realmente para defender a mesma linha de atuação, a mesma linha política, os mesmos interesses, infelizmente.
Rafael Marques, dono do portal Macangola, alerta para se separar liberdade de expressão da liberdade de imprensa.
Nós não podemos ter a ilusão de ter liberdade de imprensa quando a maioria dos órgãos são controlados pelo Estado. Temos cada vez menos liberdade de imprensa e temos cada vez mais liberdade de expressão. Uma não acompanha necessariamente a outra. Hoje as pessoas falam muito, mas não há uma organização. Por isso é que Angola está cada vez mais sujeita a intrigas, a divisionismos, porque a opinião pública está a ser alimentada por mugimbos.
Guilherme da Paixão, do Miss Angola, diz que o cenário da comunicação social está tão apertado que...
Nos modelos em que estamos, não aconselho nenhum jovem a fazer jornalismo. Não vale a pena. Faça outra coisa, porque nós não estamos nada bom. Não adianta. Nosso jornalismo não está nada bom.
Mas há que vá mesmo estudar. Maria Germana é licenciada em comunicação social, mas diz que cedo se arrependeu.
Na verdade é que aqui em Angola não há liberdade de imprensa. Você tem um padrão que todos eles seguem. Quando tu falas a verdade, és perseguido. Como mãe, não aconselharia a minha filha a fazer comunicação social. Não conseguimos colocar em prática por causa do regime que nós vivemos.
Francisco Pedro é jornalista da Rádio Nacional de Angola, a Rádio Estatal. Diz que apesar de alguns recuos...
Eu noto que não há muita diferença, pelo menos no meu caso particular, eu sinto-me bem, quer outrora como agora. É evidente que quando olho para os outros, não vejo esta sensibilidade.
Quem também exerceu jornalismo outrora e também já foi deputado à Assembleia Nacional é Makuta Nkondo.
Se houver liberdade de imprensa, liberdade de expressão, haverá verdade. O que eles escondem vai vir à superfície.
O presidente da República, João Lourenço, felicitou todos os jornalistas angolanos pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Quem também se manifestou hoje foi o presidente da UNITA, que diz estar com enorme preocupação ante as constantes violações dos direitos e liberdades fundamentais dos jornalistas por agentes e instituições do Estado e condenou o que chama de contínua manipulação, coação, censura e partidarização dos órgãos públicos. Numa nota, a UNITA recorda que a liberdade de imprensa está plasmada na Constituição, mas diz constatar com enorme preocupação as constantes violações dos direitos e liberdades fundamentais dos jornalistas por agentes e instituições investidos do poder do Estado. Noutra informação, a Procuradoria-Geral da República anunciou que vai publicar no seu site toda a informação relativa à recuperação de ativos. O anúncio foi feito pela diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, Eduardo Rodrigues, que explicou à Rádio Nacional de Angola que a iniciativa visa reforçar uma imagem de transparência ao processo e alargar o acesso à informação. Em Luanda, a notícia é bem recebida, como nos diz o Coco Makuta.
A grande preocupação da Procuradoria-Geral da República com a publicação regular de informações relativas à recuperação de ativos em Angola é de reforçar a imagem de transparência ao processo e alargar o acesso à informação que, para o analista Elídio Manuel, passa inicialmente pela publicação de dados de vários bens já apreendidos.
Portanto, de certo modo, até tem a sua importância, mas a PGR deveria, antes de avançar, deveria publicar aquilo que já foi apreendido. Não é porque paira muitas suspeitas sobre o destino de determinados bens, em que inclusive há sérias acusações de que elementos afetos à própria PGR, portanto, terão enriquecido, portanto, com esses bens que foram apreendidos. Portanto, numa questão de transparência, sou de opinião que eles voltassem pelo menos para os bens que foram apreendidos e depois disso dar continuidade aos bens, e não basta só dizer que foram apreendidos, tanto e qual é o destino que se lhes dá, por exemplo, que se foram entregues, tanto quem é o órgão que, do Estado, portanto, que tem a guarda desses bens. E é sempre necessário que isso seja, portanto, do domínio público.
Elídio Manuel entende que a divulgação vai ajudar a credibilizar a imagem das instituições do Estado.
De certo modo, pode indiciar alguma ou dar sinais de alguma transparência, não é? Mas, de certo modo, não é um garante de que as coisas serão, portanto, terão aquele fim que seria desejável, não é? Porque os bens são apreendidos, portanto, têm que ser deixados à guarda de terceiros, uma vez que eles ainda não passam para a esfera do Estado, só depois do caso julgado, não é?
Para outro analista, Agostinho Sicato, é importante que as autoridades informem igualmente o destino dos bens apreendidos.
informar também para que é feito e podem servir esses bens. Portanto, conhecem-se vários bens apreendidos, fundamentalmente bens imóveis, que andam a deteriorar-se.
Kokimkuta, Luanga.
Falemos agora da Lei Geral do Trabalho, que começou a ser discutida na especialidade na terça-feira na Assembleia Nacional e está a ser contestada por alguns operadores económicos que entendem que alguns dos seus postulados não vão ao encontro da realidade económica do país. O governo, por seu lado, o MPLA, acreditam que há espaço para melhorias e pedem a contribuição dos cidadãos. Venâncio Rodrigues.
O diploma que tinha sido aprovado por unanimidade pelos deputados em fevereiro último elimina a distinção das empresas em função da sua dimensão quanto à duração do contrato por tempo indeterminado e reconfigura o critério de fixação das remunerações adicionais, bem como de determinação das indemnizações e compensações. O economista José Severino, que foi o representante dos empregadores durante as primeiras discussões de diploma com as principais centrais sindicais angolanas, disse à Voz da América que, se a nova lei for aprovada tal como está, será a morte das pequenas e médias empresas.
Ora, as nossas PMEs não estão preparadas para assumir a mesma legislação que pode ser cometida a uma grande empresa. É absolutamente impossível. Temos a maior taxa de mortalidade da África e da SATEC, das micro e pequenas e médias empresas. Portanto, não lhe podemos pôr mais um garrote em cima delas, ok? A economia não é só Luanda. A economia é um todo, porque só se fala de direitos, não se fala de deveres. Para dizer que para despedir um trabalhador, que tem que ter um contrato de perenidade no posto de trabalho. Isso é o Estado é que não despede. Agora, uma empresa que tem 3, 4 trabalhadores, a dona da boutique, a dona da cabeleireira, o dono da oficina, vai ter esse processo administrativo todo? Como é que você vai ter alguém jovem de casa, tem um parque, tem 2, tem 3. Então, essa pessoa, de 2 em 2 anos, não trabalha 6 meses. Como é que uma pequena empresa se vai aguentar nisso?
Entretanto, a deputada do MPLA, Lourdes Caposo, afirmou que os parlamentares esperam dos empregadores por mais propostas para enriquecer esta lei e defendeu que a norma visa aumentar a empregabilidade no país.
Portanto, as vantagens são muitas, mas solicitamos e continuamos a solicitar aos nossos patrões, que é o povo, que é o trabalhador, para continuar a enviar mensagens, enviar-nos, nós, vossos representantes, propostas para esta lei que é crítica, porque o maior empresariado não está na lei da função pública, está na lei geral do trabalho, porque o maior empresariado ainda é do setor privado.
Por seu turno, o secretário de Estado para a Segurança Social, Pedro Filipe, também assegurou que a recolha de contribuições vindas dos parceiros sociais, bem como a sua discussão e análise, deverá obedecer normas que estejam assentes na Constituição. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta nos 12.080 e 17.655 kHz. A Voz da América também emite na internet em voaportugues.com, no tablet, telefone ou computador. Pode seguir-nos também no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter com a referência VOA Português. Para contactos com a Redação Central da Voz da América, temos o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira o tema será liberdade de imprensa. Se quiser enviar perguntas ou temas, assuntos para ser analisados durante o programa, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. Vamos agora para o Namibe, onde a UNITA queixa-se de intolerância política no interior da província e diz não explicar o motivo de tanta perseguição. Opinião contrária tem o MPLA, que diz estar aberto ao diálogo e que a UNITA tem as portas do governo provincial abertas para manifestar as suas queixas. Armando Chicoca tem a reportagem.
Américo Wongo Samoma, secretário provincial do Namibe da UNITA.
O clima que se vive no Virei e no Camu não é um clima saudável.
No município do Virei, por exemplo, familiares do secretário para a organização da UNITA, Manuel Chitumba.
Os pais foram obrigados. Se vocês, papais, não falarem com o jovem para abandonar a UNITA, vão ser desalojados do Virei. Essa teoria de se ser governante e primeiro secretário ao mesmo tempo não é bom. Não há paz no Virei. Quantas vezes o secretário provincial sai do Moçambique por outras localidades, não só a ser perseguidos por viatura, por Landes Cruzes, não é? Vidros fumados. Então, seus órgãos que velam pelos serviços têm tanto combustível. Por que não fazem também a avaliação sobre o povo que está no Montenegro? Quantas vezes não somos perseguidos? Não fica bem. A minha viatura como secretário provincial da UNITA, eu conheço quem é que atirou a pedra. Os vidros do meu carro estão ali, todos eles estragados, não é? Fiz essa participação junto do SIC. Nem água vai, nem água vem. Por que tenho que viver sobre este medo, sobre esta pressão?
Azevedo Calasola, secretário provincial do MPLA para Informação e Propaganda no Namibe.
Mas o Namibe é uma província calma. Não há no Namibe intolerância política. Aliás, já aqui passaram vários secretários provinciais, nunca em nenhum momento levantaram este falso problema no Namibe. O Namibe continua a ser uma província calma, de muito diálogo, uma província muito aberta, e acreditamos que se esse diálogo continuar a prevalecer, é certeza que no fim do dia vamos nos abraçar.
Diz lamentar pelo facto do secretário provincial da UNITA ter trazido estes factos via rádio, quando, na verdade, sabe que tem as portas do governo provincial do Namibe abertas, sem qualquer protocolo.
O Partido UNITA é um partido muito maduro, é um partido histórico. Não pode lamentar por via de uma rádio a manifestar essa insatisfação que terá ocorrido eventualmente, aqui digo eventualmente porque apenas ouvimos o lado do secretário, não ouvimos também a outra parte. Portanto, nós apelamos diálogo.
Namibe, da América, Armando Chicoca.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva hoje vamos começar com o BALA, Liga África de Basquetebol, com a Conferência Nilo a decorrer no Cairo. E hoje Petro de Luanda averbou a sua quarta vitória consecutiva ao bater o Slack da Guiné-Conakry por 95-78. Quatro vitórias folgadas dos petrolíferos. A primeira por 18 pontos, a segunda por 25, a terceira por 39 e hoje por 17 pontos de diferença. Petro de Luanda, portanto, só falta um jogo, que é com a outra favorita desta conferência, o Al Ahly do Egito, que ontem bateu o Cape Town Tigers por 91-75. Mas qualquer que seja esse resultado, Petro de Luanda já tem passaporte carimbado para a fase final a partir do dia 20 deste mês, em Kigali, no Ruanda. Ferroviário da Beira hoje a jogar com o Cape Town Tigers da África do Sul, num jogo de importância vital para a qualificação dos locomotivas do Chiveva. Ambas as equipas na mesma posição, 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. Quem ganhar pode passar à fase final, que vai decorrer no Ruanda a partir do próximo dia 20. Recordemos que 4 equipas já estão qualificadas pela Conferência Saara, nomeadamente o Stade Malien do Mali, o Douane do Senegal, o Reg do Ruanda e o Abidjan da Costa do Marfim. A Voz da América vai acompanhar o jogo do Ferroviário dentro de poucos minutos. Vamos agora para o futebol e depois do folhetim CR7 Cristiano Ronaldo, temos agora a telenovela Lionel Messi. Como nós noticiámos ontem, ele foi à Arábia Saudita para cumprir compromissos que tem como embaixador turístico do país. Mas foi sem autorização do treinador do seu clube, o Paris Saint-Germain, o PSG, e agora foi suspenso por 2 semanas. Faltam 5 jogos para terminar o campeonato francês. Messi, portanto, pode-se dizer, já não é jogador do PSG. Para onde vai no final da época? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, isto é o que acontece quando um jogador de futebol quer ser mais do que isso. Quem está na Arábia Saudita, é claro, está Cristiano Ronaldo, que segundo a revista financeira Forbes, é o desportista mais bem pago do mundo. O internacional português recebe 135 milhões de dólares por ano, isto equivalente a salários, prémios e bónus no clube Al Nassr, isto além de patrocínios e utilização de imagem fora dos campos de futebol. Atrás de Ronaldo aparece Messi, que, coitado, oferece anualmente cerca de 130 milhões de dólares. É, dá para pagar umas dívidas. Ainda no futebol ontem, Barcelona ficou mais perto do título ao bater o Osasuna por 1-0 e beneficiando da derrota do Real Madrid frente ao Real Sociedade por 2-0. Isto significa que Barcelona precisa apenas de mais 2 pontos para se sagrar campeão de Espanha quando faltam 5 jornadas. O seu próximo jogo é só no dia 14, quando defrontar o Espanhol, que é outra equipa do Barcelona, e pode, portanto, sagrar-se campeão. Este fim de semana, Real Madrid pode ganhar a Taça de Espanha, a Copa del Rey, se bater o Osasuna. Em Inglaterra, ontem, Arsenal manteve-se na corrida para o título, bateu o Chelsea por 3-1. Arsenal está no topo com 78 pontos, mais 2 que o Manchester City, mas City tem menos 2 jogos.
No início falamos sobre o Índice da Liberdade de Imprensa, divulgado hoje pelos Repórteres Sem Fronteiras. A Moçambique subiu 14 lugares, facto que vai de acordo com as conclusões do relatório também sobre liberdade de imprensa e direitos humanos, divulgado também hoje pelo MISA Moçambique, referindo que em 2022 houve uma queda substancial de violações contra jornalistas, como nos diz o Alfredo Júnior.
A nossa situação aqui em Moçambique ainda é desafiante. Infelizmente assistimos vários constrangimentos para a atividade dos jornalistas que permanentemente acontecem através de situações de proibições, detenções ilegais, a censura contra o trabalho dos jornalistas, atos legais que são emitidos para reduzir, restringir o trabalho dos jornalistas.
Em 2022, as Forças de Defesa e Segurança e agentes da Polícia da República de Moçambique, PRM, foram as mais hostis contra jornalistas, seguidas pelos gestores de instituições governamentais, aponta o relatório, o que leva o jornalista e investigador Luís Nhanchote a considerar que persistem desafios para que os jornalistas reportem livremente sobre o terrorismo em Cabo Delgado.
É praticamente uma missão impossível fazer jornalismo em Cabo Delgado, porque só se pode neste momento fazer essa narrativa que as forças governamentais querem que se façam. Portanto, se alguém estiver a fazer uma narrativa do outro lado, que não seja o lado oficial, pode ser catalogado como terrorista. Então, isto é muito complicado.
Das agressões contra jornalistas reportadas em 2022, as autoridades governamentais permaneceram no silêncio em relação a 64% dos casos, permanecendo uma incógnita as circunstâncias do desaparecimento há 3 anos do jornalista Ibrahim Baruco, o que para jornalista Omar Din Omar faz com que os abusos prevaleçam e o medo persista no seio da classe.
Mesmo este ano já tivemos várias situações de colegas agredidos em Quelimane, em Nampula, e isto de facto traz aqui situações mesmo de violação da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E assim chegamos ao final desta primeira meia hora da nossa emissão de 90 minutos. Na próxima hora iremos falar sobre os países africanos de língua portuguesa e a situação da imprensa. E na terceira meia hora do programa também teremos uma análise sobre o papel da imprensa no continente africano. Por agora deixamos com um pouco da melhor música de Angola. Já está aqui o Amancio Miguel para a próxima hora desta emissão.
Zeno kungita jewa yize nukia mwote Kingi mono mutu ya mushima menekele Zeno kungita jewa yize nukia mwote Ayi, ayi Aluka kuti na strada tangimbia, voltamos a chegar. Aluka comigo. tua luta contigo. Na estrada da Guiné, damos a chorar. E de mola muito, damos de mole na cama. Zeno que assusta a lei, Zeno que amo você. Vai! E de mola muito, damos de mole na cama. Zeno que assusta a lei, Zeno que amo você.
Olá, amigos ouvintes, estão sintonizados com a Voz da América para esta emissão especial da Liga África de Basquetebol, um evento patrocinado pela Liga Americana, a NBA, Liga África de Basquetebol, e dentro de poucos minutos vamos ter frente a frente o Ferroviário da Beira e o Cape Town Tigers, os Tigres da bonita Cidade do Cabo, na África do Sul. Ambas as equipas na mesma posição. Uma vitória, duas derrotas nos jogos efetuados até agora nesta Conferência Nilo, que está a decorrer no Cairo. Ambas as equipas a terem que ganhar para se poderem qualificar para a fase seguinte. Portanto, isto é como se fosse uma final para o Ferroviário da Beira e para o Cape Town Tigers. Para nos ajudar na cobertura de hoje, vamos ter connosco o Alfredo Júnior, que já está a postos para fazer a cobertura deste jogo, prestes a iniciar-se, mas ainda não estamos com o jogo a começar. Neste momento vão começar a anunciar os jogadores que vão entrar em campo. Alfredo, estás-me a ouvir?
Boa noite, João. Bom dia para quem nos escuta, ou boa tarde para quem nos escuta dos Estados Unidos da América. Estou ouvindo perfeitamente.
Olha, Alfredo, portanto isto é uma finalíssima para o Ferroviário, não é? Tem que ganhar hoje ou ainda tem mais uma possibilidade?
Na verdade ainda tem uma possibilidade, que é o último jogo com o City Oilers do Uganda, mas é imperioso que ganhe hoje para deixar as contas todas elas arrumadas a partir de hoje, porque o Cape Town Tigers tem 3 jogos, uma vitória, uma derrota. Igual número tem o Ferroviário da Beira, 3 jogos, uma vitória e uma derrota. E o Slack da Guiné também está com números próximos, 4 jogos, uma vitória e 3 derrotas. Então é importante, quanto antes, garantir a qualificação para a fase seguinte, e que já estão apurados então os angolanos e os egípcios.
Pois, só uma correção, Alfredo, o Ferroviário e o Cape Town Tigers têm, portanto, 3 jogos, como tu disseste, mas têm 1 vitória e 2 derrotas, não 1. Portanto, de qualquer modo, portanto, isto é um jogo importante, e eu creio que o City Oilers, ora vamos lá ver, o City Oilers parece-me que só tem derrotas, tem 3 derrotas, se não me engano. Exatamente. Portanto, mas de qualquer maneira, o City Oilers à beira da eliminação, e a equipa do Ferroviário e do Cape Town, portanto, hoje, se vencerem, podem ficar com as malas arrumadas, como dissemos. Olha, estou a ver aqui já os 5 iniciais. Deixei de os ver. Mas, de qualquer maneira, como é que este jogo está a ser visto aí em Moçambique?
Está é aguardado este jogo com muita expectativa, sobretudo depois daquilo que foi a prestação do Ferroviário da Beira no jogo anterior com o Slack da Guiné, em que o Ferroviário da Beira teve uma grande exibição, sobretudo do o seu jogador, camisola 12, norte-americano, Will Perry, que atingiu o número máximo de pontos numa partida da Ball, igualando ao Strogley, marcando 41 pontos e batendo o recorde de assistências, que foram 9, aliás, recorde de lançamentos triplos, 9.
Exatamente.
Quer dizer que ele também é o líder das assistências, com 5 assistências em cada jogo.
Pois
é. Há uma expectativa enorme depois daquilo que foi essa boa exibição do Ferroviário da Beira no jogo com o Slack da Guiné.
Mas essa exibição do Ferroviário da Beira, portanto, graças a Will Perry, que marcou os tais 41 pontos e o recorde de triplos, mas o Ferroviário da Beira esteve a ganhar por 22 pontos e deixou-se apanhar, apanhou um susto no quarto-quarto, não foi? E realmente foi o William Perry quem nesse quarto-quarto salvou a equipa. Essa queda
súbita, quando o Ferroviário estava a ganhar por 22 pontos, é causa para alguma apreensão?
É, sim, sobretudo para aquilo que é a prestação do Ferroviário da Beira no terceiro período, porque foi nesse período, nesse quarto, que o Ferroviário da Beira permitiu a aproximação do SLAC da Guiné, e depois, nos primeiros 5 minutos do último quarto, também permitiram que o SLAC da Guiné até chegasse a igualar o marcador, não é? E isso preocupa, mas ainda há pouco o treinador do Ferroviário da Beira, quando entrevistado ali pela transmissão destes jogos, dizia que cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário, por isso espera que o jogo de hoje tenha a sua equipa um desempenho diferente daquele que teve no jogo de domingo.
Olha, parece que estamos a começar, Alfredo, não sei, às vezes temos diferenças de atrasos por causa da televisão. Aí, como é que estás a ver o jogo? Já começou?
Estamos a começar em 10 segundos mesmo, vai começar a apertar agora no bola ao ar.
Muito bem.
Já se deu a bola ao ar, a primeira posse de bola é para o Ferroviário.
Muito bem, então eu vou-te passar o microfone.
É para o Capital Tigers.
Está bem, eu vou-te passar o microfone e depois, quando for preciso, eu entro outra vez a falar contigo.
Exato, então perdeu-se aqui a primeira posse de bola, que era para o Capitão Tigers. Capitão Tigers ali perdeu por Zaire Wad, um jogador norte-americano que ali perde a bola. E é agora a primeira posse de bola para o Ferro Verde Beira. O William Pérez ali a fazer a circulação de bola, tenta ali a penetração. Ismael Normand sofre falta. Penetrou ali para o sexto Ismael Normand, internacional moçambicano, e acabou sofrendo falta do camisola 23, Sankelo Fele, a cometer a primeira falta nessa partida. Vai para a linha de lance livre Ismael Nurmumat. Uma das grandes peças de Ferroviário é o aproveitamento na linha de lance livre. Vamos ver se nesta noite a coisa fica diferente. Para já, primeiro sexto concretizado ali por Timo Ismael Nurmumat, que tem aí a segunda oportunidade para o lançamento ao sexto. Concentra-se, Timo, atirou, falhou. Já o dizia eu, que os níveis de concretização de Ferroviário no lançamento livre não são dos melhores. Sai o Capitão Tigers para o ataque. Fele a deixar-lhe para Prisma, 2 pontos. Apareceu ali um jogador do o Capitão Tigers, livre de marcação, e ele, Ivan Ganapano, a aparecer e a marcar 2 pontos para o Capitão Tigers. Sai o Ferro Verde da Beira, fazer a circulação de bola. Nova penetração ali para o sexto. E Timo, 2 pontos. Falta e 2 pontos. Ismael Nurmumad agora vem a entrar ali para o sexto, a ir até o fim, a sofrer uma carga, não desiste, marca os 2 pontos e ganha falta. Falta ali foi de Michael Kirinjibi, e ali vai para a linha de lance livre Ismael Nurmumad. Há que aproveitar esta ida à linha de lance livre, porque cada ponto vale, cada ponto conta naquilo que são as contas finais. Passa a repetição. Aí está Ismael Nurmumad a concentrar-se para a fazer o seu primeiro arremesso. Ismael Nurmumad, que tem médias de 12 pontos por jogo nesta competição. Vamos ver qual é que será a prestação neste jogo. Atirou e marcou. Aí está. Marcou Ismael Nurmumad. 4-2, está em vantagem o Ferroviário da Beira, que passa por uma defesa a todo campo. Resiste a formação do Tigers. Ali, Prinslow, a girar para o sexto. Lançou da linha dos 3, não entra. E o ressalto é para o Ferroviário da Beira. Michael Nageliank ali a fazer a situação de bola. Bola colocada ali para Cid B. Roda para o seu Cid B, não tem espaço, atirou, Cid B não marca, ressalto, também não entra e sofre falta. Falta ali de Nageu, sobre Nageu Liang, ganhou o ressalto ali o jogador norte-americano, foi para o sexto e Prislow acabou cometendo falta. Está para já muito faltosa esta equipa do Capitão Tigers, já vai na sua terceira falta. E marca o sexto ali na Zé Leão. E há uma primeira substituição na equipa do Tiger, sai o Prislo, ele que cometeu falta há pouco, então o treinador a chamá-lo ali para o banco para refletir um pouco sobre aquilo que está a ser esse jogo e depois certamente vai ser lançado de volta ao campo. Está na linha de lance livre Nazil Young. Nazil atirou e marcou. 2-2 fez Nazil Young aqui na linha de lance livre. 6-2 é o resultado desta altura. 8:27 para jogar, sai para o ataque, a formação do... E o tiro dos três pontos, já cair. Zairo Ade a marcar na linha dos três, primeiro triplo a cair nesta partida. E é para o norte-americano Zairo Ade. Aí está a formação do Ferro Verdadeira, tenta de penetração para o sexto, não há espaço, bem bloqueado ali a entrada. Mikhtar Gueye lançou a bola a bater na tabela e depois... Ali a disputa de bola sai ali contorcendo os contores, Zairo Ade. Dois americanos ali naquela disputa de bola, Zairo Ade e Nazil Young, mas nada de grave para Zairo Ade, ele que é filho do jogador da NBA, Dwayne Wade. Ali está a formação do Capitão Tigers no ataque, Zairo Ade. Ali tenta parar para o lançamento, não tem espaço, a fazer um passo para fora. Fez a portada do Ferro Verde Beira. Cai três homens ali em cima de um. Tenta ali a penetração. 2 pontos. Muito bem a penetração para o camisola 22, 23, Michaelo Sele. E a resposta do Ferro Verde Beira não entra. E 2 pontos. Muito bem também ali o ressalto. Foi de Burama CDB a aparecer na tabela. Agora sim a ganhar ressalto e a concretizar. 8-7 é o resultado. A resposta é do lançamento. 2 pontos. Já aqui está a parada, a resposta. Ponto na tabela do Tigers, ponto na tabela do Ferroviário da Beira. Para já a vantagem, 1 ponto para a turma do Tigers. E a resposta ali por parte do Will Perry. 10-9. Marcou o Will Perry. Uma bandeja ali sem oposição. Will Perry a marcar os seus primeiros 2 pontos nesta partida. A resposta é da turma do Tigers, turma sul-africana, que ia falta. Falta ali quando Cosinati Sibani tentava chegar ali aos 2 pontos, sofre falta, creio que foi de Nazil Young, a primeira falta da turma moçambicana nesta partida, que leva o jogador camisola 14, Cosinati, para a linha de lance livre. 6:38 por jogar, 10 para o Ferroviário da Beira, 9 para o Cape Town Tigers. Estão em campo 2 campeões de países vizinhos, Moçambique e África do Sul. Ainda pouco antes desta competição, o Cape Town Tigers treinou-se com o vice-campeão moçambicano Costa do Sol. Falhou ali o primeiro lance livre em Cosinati. Tem a segunda oportunidade com o Sinate de visar o sexto, a concentrar-se, atirou e marca. 10 igual é o resultado, 6:38 por jogar. Sai a formação do Ferroviário da Beira, Nazil Young, ali a conduzir o ataque, a ganhar um bloqueio, tenta penetração, 2 pontos, Nazil Young foi até o fim, costa a costa. Ia marcar 12-10. Aqui pouco espaço está a ser dado ao base Will Perry. Por isso, Nazil Young conduz o jogo do Moçambique. É a resposta para a formação do Teiga. Organiza a forma como parte para o ataque. Michael Dinibi a tentar o lançamento. Não cai. Airball. E o ressalto é para quem? É para Nazil Young. Aí está, Will Perry, Will Perry, tenta penetração, Will Perry vai até o fim, 2 pontos. É muito forte nisto, Will Perry, não só na linha dos 3 pontos, mas também nas bandejas de baixo do sexto. Will Perry, agora sim, a ir deixar, a marcar o seu 4º ponto nesta partida e a ganhar falta, por isso vai para a linha de lance livre. Ali a sofrer falta, Will Perry, ele que é o jogador que está a ser policiado aqui pela defensiva do Cape Town Tigers. Agora a falta foi de Consinati Sibani. Não quis acreditar com o Sinati que fez falta. O Império ali a marcar da linha dos lances livres. Que 10 é o resultado favorável à turma moçambicana. 5,53 por jogar. Sai para o ataque. É o Michael Dinigi do Capitão Taiga a ganhar ali um bloqueio. Tenta penetração. Roubo de bola. É para Timo Nurmamadi também. Ela perdeu a bola. Roubou agora Zaire. Escolher dormir, Timo, e boa penetração ali para o sexto, 2 pontos. Muito bem ali a penetração para o sexto e a concretização, 2 pontos para a turma do Capitão Tigers. Sai o Ferroviário da Beira ali, tentar a penetração, entra, vai até o fim, não cai a bola e o ressalto é para quem? É para a turma do Capitão Tigers, sai para o contra-ataque rápido, 1-0, 1-1, tenta ali até o fim, não cai o sexto. E o ressalto para Nectar Gay, que sai logo para o ataque. Aí está o jogador senegalês, para da linha dos três a atirar e a bola não cair. E o ressalto é para o Ferro Verde da Beira. CDB ali tentou lutar com o camisola 23, Sankelo Sele. E foi Sankelo Sele o último a tocar na bola. Por isso a posse de bola vai para a turma moçambicana.
Parece...
Uma altura em que temos desconto de tempo.
É verdade, Alfredo. Portanto, desconto de tempo. Portanto, isto está-se a adivinhar, a julgar pelo que se passou nestes primeiros minutos, num jogo muito equilibrado, não é verdade?
É verdade, um jogo muito equilibrado. Houve minutos ali mesmo de parada e resposta, ou seja, pontos a caírem na tabela do Capitão Tigers e este Capitão Tigers a responder à mesma moeda, fazendo pontos na tabela do Ferro Verde da Beira. Creio que será assim este jogo até aparecer alguém desequilibrado.
Olha, uma coisa que eu tenho estou a notar é que até agora o Ferroviário não tem insistido muito nos lançamentos para os 3 pontos, não é? Está a fazer aquelas jogadas para as bandejas debaixo da tabela. Mas uma coisa que eu te queria te perguntar, não sei se concordas comigo, mas de qualquer maneira, uma coisa que eu te queria perguntar é... De preparação para este campeonato, o Ferroviário da Beira também esteve na África do Sul a fazer jogos, não foi?
Não. O Ferroviário da Beira fez a fase de qualificação na África do Sul.
Ah, também é isso.
E jogou diante deste Capitão Tigers, perdeu uma vez e ganhou uma vez a final. Quem esteve recentemente na África do Sul foi o vice-campeão nacional, a convite do Capitão Tigers,
também.
O Costa do Sol, realizou 2 jogos com o Capitão Tigers, e os sul-africanos ganharam 2 jogos. Tem feito um grande investimento este Cape Town Tigers, que em novembro do ano passado convidou inclusive o Petro de Luanda para também fazer um estágio competitivo no sentido de dar maior rodagem à equipa de Cape Town.
Portanto, nesses jogos na África do Sul, o Ferroviário e o Cape Town empataram em jogos, não é? Bem, olha, o jogo já está...
Uma vitória para cada lado.
Yeah. O jogo já está a recomeçar, eu vou-te dar o microfone.
Aí está, sai o Ferroviário da Beira para o ataque, Nazilian, ali na zona do garrafão, um mau passo, má decisão aqui de Nazilian, que tentou ali fazer um passo para CDB, mas estavam atentos os jogadores do Capitão Tiger, sai para o ataque, agora é Michael Ginampo. Aí está, a deixar a circulação de bola para Glenway White. Lançamento ali e a bola não entra e o ressalto é para o Ferro Verde da Beira, que sai para contra-ataque. Vamos ver como termina esse contra-ataque ali até o fim. Ressalto, 2 pontos. Falhou a primeira Mictar Gueye e depois a segunda ganhou o ressalto e concluiu de forma perfeita e ganha mais 2 pontos. 17-12 é o resultado desta altura. 4-14 por jogar neste primeiro quarto. Sai para o ataque a formação do Tigers e 2 pontos. Muito bem a bandeja ali de Zaire Wade a ir deixar lá debaixo do cesto e a marcar mais 2 pontos este jogador norte-americano. Aí está Will Perry na resposta. Bem ali no passe. Nurmamadi, lançamento exterior e a bola não entra. A bola não entra ali no lançamento exterior. Foi de Ismael Nurmamadi. Contra-ataque é para a formação do Capitão Tigers. Mais um lançamento ali dos três. Também não entra. Aí o ressalto, 2 pontos. E o árbitro a anular aqueles 2 pontos. Houve falta antes, sim, daquela bandeja ali, aquela tampinha. Foi falta de Consinati Sibandi a empurrar o adversário e o árbitro ali a não deixar passar. Falta assinalada é a 4ª falta do ataque, aliás, quarta falta do Capital Tigers. Aí está o Will Perry a conduzir o ataque do Ferro Verde da Beira, ali marcado por Wade. Will a deixar para Nazilian. Nazilian com o cara ali para o poste baixo. Girou. CDB não marca. Ressalto. Dois pontos também não cai. Ainda ressalto do CDB. Dois pontos. Muita luta ali debaixo do sexto. CDB, Nazilian. E depois acaba culminando com estes dois pontos e falta. Ali o Ferroviário da Beira conseguir marcar pontos da segunda oportunidade. Saca a chance ali, então, CDB ganhar salto e agora vai para a linha de lance livre. É o poder fazer aqui uma jogada de 3 pontos e a marcar muito bem CDB. 20-14, tenta fugir o Ferroviário da Beira para já. 6 pontos de vantagem, 3-21 para jogar neste primeiro quarto. Watt ali no ataque, Zeyroeid. A tentar ali uma opção de passe, a conseguir. Vai tentar a penetração, não há espaço. A bola agora é Giribe. Vai ali a tentar atirar, atirou 3 pontos. Muito bem ali na decisão, foram 3 pontos bem tirados ali por Michael Giribe. É a resposta de Ferro Velho da Beira. Nazil Yang não cai, o lançamento fica curto de Nazil Yang com a sua esquerda, a bola não entra. Ressalto é para Zinidze. Vai ali para a penetração, Zinidze. 2 pontos. Muito bem, Zinidze ali a responder e a conseguir marcar 4, 7 pontos, 5 pontos nestes últimos minutos para o Capitão Tigers, Nazil Yang. Vai tentar penetrar Nazil Yang. Não há espaço para penetração. E há passos, 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 passos. Como se diz na gíria, andou com a bola. E o árbitro estava ali para controlar e assinalou. Poste de bola vai ser para a turma do Cape Town Tigers. Cape Town Tigers que já viu aqui o jogador Michael Giningi com mão quente e a tirar da linha dos três e a marcar. A resposta do Cape Town Tigers, 20-19, 2-15 por jogar neste primeiro quarto. Um jogo bem equilibrado este. Aí está a resposta do Capitão Tigers. Sai do Ferro Verde da Beira. Lançamento dos três. Salta para quê? É para o Capitão Tigers. E depois já perder ali posição para o lançamento. Recupera o Ferro Verde da Beira. Will Perry. A organizar o jogo. Will Perry. Cai em cima do Will Perry ali. Bem, o Will Perry está a descobrir uma linha de passo, mas está lá já a resposta defensiva do Capitão Tigers. Vai penetrar ali para o sexto. Boa. Deixa aí depois a tentativa de afundanço ali. Do jogador Buruma CDB e depois a sofrer falta a CDB ali debaixo da tabela. Foi falta do Camisola 14, Cosinati Sibani. Vai levar Sibagnoni, então vai levar para a linha de lance livre o jogador senegalês, que hoje tem estado mais dinâmico, tem estado a ganhar posição ali na zona pintada do garrafão e tem ganho algumas faltas, por isso vai agora à linha de lance livre. CDB atirou o primeiro e marcou. Numa altura em que há substituição ali na turma do Ferroviário da Beira. Ferroviário da Beira que já conta com o moçambicano Ayad Marques Munguambe dentro da quadra. Atirou, CDB falhou o segundo, ganhou o ressalto ali. Para a turma de Ferro vai penetrar, Munhang, e há passos, 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 passos. Há que prestar muita atenção a esta situação. O Ferroviário da Beira, nessa altura, conta ali com 3 moçambicanos em campo: Ismael Nurmumad, Célio Chirombe e Ayade Munguambe. Mas creio que vai regressar para a quadra o Camisola 7, Mikdar Gueye. Sai o Capitão Tigers para o ataque, Wade, Giniver, deixar ali para Michael Giniver, tenta ali a penetração no espaço, fecha ali na defensiva, os jogadores estão reservando a beira, bola devolvida para Wade, Zaire Wade, tenta também ali a penetração e depois um passo para fora, vai sair o lançamento, não cai. Foi em cima dos 24 segundos e a posse de bola é para o Ferro Verde da Beira. É isto que o Ferro Vieira da Beira tem que fazer para ganhar vantagem sobre o Cape Town Tigers, apertar na defensiva para que o Cape Town Tigers possa cometer turnovers. Aí está, William Pérez. Vai penetrar o William Pérez, a deixar outra vez para Nurmo Mas. William Pérez parou ali o drible, deixou ali para o Camisola 7. Muito bem, na fazer mais dois pontos. McCargue ali a concretizar mais dois pontos para o Ferro Verde da Beira. 45 segundos para o final deste primeiro quarto. 23-9, sem vantagem a formação do Ferro Verde da Beira. Está no ataque o Campeão Tigers, Michael Ginizé. Tenta ali a linha de passe e depois mais um turnover. Fica intranquila esta formação do Cape Town Tigers quando pressionado. A defesa, quando é pressionante por parte do Ferroviário da Beira, resulta quase sempre em turnover nesta equipa do Cape Town Tigers. É uma das questões que deve ser explorada aqui pelo Ferroviário da Beira, obrigar o Capitão a cometer erros. Will Perry, que ainda não apareceu assim grande nesta partida, tem tido pouco espaço. Aí está Will Perry, tenta a penetração, Will Perry, e a bola não entra, ressalto, não entra. E depois já falta ali, que na queda do camisola 23, Sankelo Fele. Vamos ver se a falta é... Não, falta é... Sim, é a falta do Ferro Verde da Beira. Falta do Ferro Verde da Beira sobre Sankele Fele. Vai ter a última posse de bola neste primeiro quarto. 23-19, 4 pontos de vantagem para a turma locomotiva do Chiveve. Foi falta, então, de... A Yad Marques Munguambe sai guarde. Aí está a tentativa de penetração para o sexto da formação do Ferro Verde do Cape Capitão. Daí 3 pontos. Bem agora decidida pela formação do Cape Capitão Tigers em cima da buzina. O camisola 23, Sankelo Seller, a fechar em beleza este primeiro quarto com o resultado a indicar 23 para o Ferroviário da Beira, 22 para o Cape Town Tigers.
É um jogo muito, muito, muito equilibrado. Alfredo, o que me está a chamar a atenção é como certos jogadores, como William Perry, está a ser extremamente vigiado. Quando ele apanha a bola e vai para o ataque, não lhe deixam espaço para tentar os 3 pontos em que ele é recordista da competição. Portanto, um jogo sem dúvida interessante pelo seu equilíbrio. É difícil, neste momento, fazer uma previsão, não é? Esta manhã estávamos a ver o jogo do Petra Atlético e logo após os primeiros minutos começou-se a verificar que na verdade, o Petro ia vencer o jogo. Mas aqui não podemos dizer quem é que vai sair à frente neste jogo. Algum aspecto particular que te esteja a chamar a atenção neste jogo?
Para já, é a eficiência no lançamento exterior por parte da equipa do Cape Town Tigers.
Exato.
Aí onde o Cape Town Tigers está a conseguir ir buscar o resultado, a desvantagem. Porque, por exemplo, já esteve com 6 pontos de desvantagem nesta partida, mas conseguiu recuperar com um triplo de Michael Dininje. E depois, mesmo agora na ponta final, também foi um triplo que colocou o Cape Town Tigers próximo do resultado. Está, em termos de lançamentos de campo, dos 2 pontos, está com 6-9, 66%. Nos lançamentos de triplo está com 3-8, 37%. O Ferroviário está nos lançamentos de campo com 8-19, ou seja, 42%. E nos triplos ainda não acertou nenhum das 2 vezes que lançou através de Ismael Nurmoumad. Por isso a vantagem... está a ser mais eficaz a formação do Cape Town Tigers no lançamento exterior.
Pois, é isso que estamos a verificar com efeito. Muito pouco espaço para os moçambicanos ou para a equipa moçambicana fazer esses lançamentos do exterior. Bem, o jogo está a começar. Vou-te passar o microfone mais uma vez, Alfredo.
Exato, vai retomar o jogo com posse de bola para o Ferroviário da Beira, vai organizar, pausar ali o jogo do Ferroviário da Beira, Will Pérez, jogador que não tem tido muito espaço para aparecer, mas tem aparecido outros jogadores nesta formação. Vamos ver como é que termina a partida. Aí está Nuno Mato, bola devolvida para Nuno Mato, agora Will Pérez, bola a circular jogador para jogador de forma rápida, Nazil Yang, mau passo de Nazil Yang, e a posse de bola para o Capitão Tegas. Este é o quinto turnover do Ferroviário da Beira na partida contra 3 do Capitão Tegas. Este também é um dos principais problemas do Ferroviário da Beira nesta edição da bola. Tem muitos turnovers. Aí está o Capitão Tegas no ataque. Dinidje, Wade a deixar ali com o camisola 23, Sanquelo. Lançamento, a bola não cai. E há então fim dos 24 segundos de ataque, numa altura em que o treinador do Capitão Tiger reclama ali ter havido falta, mas não foi isso que considerou a equipa de arbitragem. Houve espaço para o lançamento e esgotou-se o tempo de ataque. Sai ali o Ferroviário da Beira, bola colocada ali para o poste, joga ali na posição poste alto e a passo, claramente ali a andar com a bola. Coisas que já não se fazem nem nos júniores. Mas ali o camisola 24, Borama CDB, a cometer este erro infantil. Posse de bola nova para o Capitão Tigers. Começa mal este primeiro período, já lá vai quase um minuto, sem ponto, tanto do Ferroviário da Beira como do Capitão. Começa mal este segundo quarto. Aí está o Capitão Tigers. Bom roubo de bola agora de William Pérez para o contra-ataque. Vai William Pérez até o fim, sofre falta. William Pérez roubou a bola, foi até o fim e acaba sofrendo falta de Zaire Wade. Zaire Wade fez um mau passe e depois, como tentativa de redimir-se, procurou roubar a bola ali o William Pérez. William Pérez conservou bem e agora vai para a linha defensiva, marcou o primeiro. Vai coletando pontos William Pérez através daqui dos lançamentos livres. Ele já tem 6 pontos marcados nesta partida. É o melhor marcador até aqui da formação do Ferroviário da Beira. Tem segunda oportunidade ali da linha de lance livre. Lançou, marcou. É letal esse jogador no lançamento. Aproveita tudo ali na linha de lance livre. E quando tem espaço da linha dos 3 também não perdoa. É o Ferroviário da Beira na defensiva. Sai o Keiton Tigers. Wade. Zaire Wade ali a ser pressionado. Bola já para Prislo. Lançou da linha dos 3. Prislo. A bola não cai. Ressalto é para o Ferroviário da Beira. CDB a deixar com William Pérez. Está no ataque William Pérez. Ali tenta passar por Zaire Wade. William Pérez a deixar para CDB. Vai penetrar. No momento. Desce ali para o poste. Nazil Yang joga na zona do poste baixo. Lançou 2 pontos. Muito bem, Nazil Yang ali a procurar o espaço para o lançamento e marcou 27-12, 8 minutos e 4 segundos para jogar neste segundo quarto, 9-22 no lançamento ali de baixo sexto, 8-19 para o Capitão Tigers. Está em vantagem a formação de Ferroviário da Beira, ali bola colocada para o posto de Prislo. Prislo, tentativa de roubo, vai girar, Prislo faz um passe, não cai a bola, é meio ressalto, é para o Ferroviário da Beira. Nazil Yang, sai William Pérez, deixa com Ismael Nurmumad, volta para o Pérez, tenta ali a penetração, Pérez faz um passe, muito baixo, passe para a zona dos joelhos de CDB, ele que tem 2,03 metros, teve que abaixar-se para tentar chegar aquela bola. Mas com a sua altura, naquela zona, era muito difícil chegar até aquele passe do William Pérez. É a resposta do 3 pontos! Já está! 3 pontos para a formação do Capitão Tigers. Michael Diniz a responder de forma imediata. Roubo de bola ali para o Capitão Tigers. Tem mais um ataque à formação do Tigers. Diniz, de costas para o sexto, lançou 2 pontos! Muito bem! Ali o jogador do Capitão Tigers já havia feito isso no primeiro quarto, marcar 3 pontos e logo a seguir mais 2 pontos. E agora está igualada a partida, 27 igual, 2 pontos. Não. Há violação ali, passos por parte do jogador Ayade Mungwambe. Ayá de Muamba a fazer passos e depois a ser substituído. Os dois últimos ataques do ferroviário da Beira não conseguiu concretizar e o Capitão Tigers tem tirado proveito. Agora foi Ganapo e não o Michael, foi sim Ganapo a marcar aquele lançamento triplo e depois mais dois pontos a colocar o resultado em 27 igual. Mas no lançamento ali, a bola não cai. Ressalta para quem? É para Will Perry. Vai para o contra-ataque, Will Perry. Vai até o fim, Will Perry a penetrar para o sexto. A bola não cai. CDB ganhou e depois sofre falta de Prinsloo. Prinsloo a cometer falta ali sobre Prinsloo nas costas do jogador senegalês. Aliás, Prinsloo a cometer falta nas costas de CDB. É a segunda falta do Capitão Tigers neste quarto, terceira falta pessoal de Prinsloo nesta partida. Tem muitas faltas esta equipa do Capitão Tigers. A posição de bola é para a turma do Ferroviário da Beira, CDB, a virar ali para o sexto, um para um, ali com Prinsloo a marcá-lo, não tem espaço, optou pelo passo para fora, para aí, três pontos, não cai, foi o primeiro lançamento da linha dos três por parte de Will Perry, a bola não cair, a rolar ali para o sexto, depois no ressalto, a bola a tocar em CDB, vai ser reposição de bola para a turma do Capitão Tigers. Sai o camisola 23, Angelo Sele, a ganhar ali um bloqueio Sele de Prinsloo. Sele tenta penetração e dois pontos. Passa para frente no marcador, 27-29, está em vantagem a formação do Capitão Tigers. Dois pontos de vantagem, a resposta de Ferro Verde Beira, bola colocada ali para o poste, dois pontos. Aí está a CDB a aparecer muito bem ali na zona do posta, a receber uma assistência de Will Perry. Ele, para além de triplista, é também um dos melhores jogadores que assiste nesta edição da Basketball Africa League e está a provar isso. Não tem espaço para fazer o seu lançamento, então ajuda nos seus companheiros para chegarem mais sexto. E agora marcou ali CDB 30-29, está novamente em vantagem a turma do Ferroviário da Beira. A resposta, Wade a colocar ali para o seu companheiro de equipa, Evanes Ganapo. Lançamento, bola bater ali no espigão e não entra. Recupera ali Sanquelo Sele, tenta penetração Sele. E desarme de CDB. A impulso ali debaixo da tabela. E depois o roubo de bola. A desatenção de Nazilian. Mas o roubo de bola. E ali a escorregar. E foi desta vez o camisola 7 Mektar Gueye. Mas é o momento. Vimos um grande desarme ali na tabela por parte de CDB a impor-se lá com as duas mãos e a travar o camisola 14, o Cofinati Sibagnoni. Reposição de bola para o Capitão Tigers. Lançamento ali, Ganapo, a bola bater ali na tabela, não entrar, recupera Wade. Zaire Wade tenta organizar o ataque do Capitão Tigers. Lançou Wade, a bola não entra, ressalta para quem? É para Félio Chirombe. Nazil Liang, então, vai conduzir o ataque da formação do Ferroviário da Beira. Ali de costas para a tabela, Nazil Liang tenta a penetração, a bola não entra. Isso ressalta para quem? CDB vai tentar ali girar para o sexto, não tem espaço. CDB põe a bola na zona dos pés. E muito bem ali, Wade, aliás, foi Sele, a fazer bola presa e a desconto tempo.
É verdade, desconto tempo quando faltam 4 segundos para terminar este segundo quarto com o jogo ainda muito, muito equilibrado. Alfredo, falta de 3 pontos da equipa do Ferroviário. O capitão não lhes dá espaço para isso, não é? E isso poderá ser um aspecto importante. O que é que tu achas?
Sim, o Capitão Tigers mostra que estudou bem esta partida, fez o devido scouting, aquilo que é a forma de jogar deste Ferroviário da Beira, e sabe que o seu forte está em Will Perry, que quando tem oportunidade para lançar o sexto da linha dos três, não perdoa. O Will Perry teve até aqui uma oportunidade para lançar e a bola não entrou, porque o espaço que teve para preparar o lançamento não foi todo suficiente. Mas o Ferro Verde Aberto tem estado a mostrar outras soluções ofensivas, como, por exemplo, alimentar o poste Borama Sidibé, que já leva 9 pontos nesta partida, é até aqui o melhor marcador do Ferro Verde da Beira. E do lado contrário, destaca-se Evans Ganapano, ele que é um jogador também letal na linha nos lançamentos, no lançamento exterior, e tem mostrado isso nesta partida.
Pois, portanto, estamos quase, faltam 4 segundos para terminar este quarto.
4 minutos, João.
Ah, desculpa. 4 minutos, desculpa.
4 minutos e 43 segundos.
Já, estava aqui a olhar para o relógio e estava, obviamente, a ver 4.43 e estava a ver que segundos, mas são minutos, claro. As minhas desculpas. De qualquer maneira, Alfredo, logo no início do jogo parece-me que houve ali um jogador do Cape Town Tigers que caiu mal. Não sei se ele ficou lesionado, eu vi-o depois no banco a receber, a queixar-se de uma perna, mas parece-me que ele regressou, não é?
Sim, creio que foi o camisola 23, Sanquelo Fele. Sim. Ele acabou regressando para a partida há pouco. Creio que foi uma situação ligeira. Ah. Aquela dorzinha que acontece no momento. Sim. Da queda, mas depois, com o spray mágico, os jogadores acabam recuperando.
Exatamente.
Depois do descanso, veio de cima a dor.
Pois. Ele já marcou 9 pontos, estava aqui a ver. Portanto, faltam 4 minutos, neste momento 30-29. O jogo já recomeçou. Alfredo, passo-te o microfone.
Exato, sai a formação do Cape Town Tigers para o ataque. Está Zaire Wade, vai tentar a penetração. Wade faz ali assistência, a bola não entra, fica curto no lançamento. Ressalva ali a luta pela posse de bola. Quem ganha essa bola, quem ganha, os jogadores de Ferroviário da Beira. Aí está na Jiliang, logo para o contra-ataque. Vai deixar ali, McTarguay, a bola não entra, ganha o ressalto, 2 pontos. Na Jiliang ali a ganhar o ressalto e a marcar 2 pontos e ficou ali a queixar-se com dores o jogador Zaire Wade. Zaire Wade, que é filho de Dwayne Wade, uma estrela da NBA, sai ali apoiado pelos seus companheiros de equipa. Vamos ver o que é que acontece aqui com este jogador, que é influente na manobra ofensiva do Cape Town Tigers, é o base principal, caiu mal ali, Zaire Wade, creio que tem um entorse, vai mesmo ter que ser assistido junto ao balneário. Aí está o seu pai também, Dwayne Wade, a assistir este jogo ali da bancada. Aí está, sai o Cape Town Tigers para o ataque. 32-29 o resultado nesta altura. Cibagnoli tenta ali um afundanço e é desarmado. Está a impor-se ali debaixo da tabela. Sidibé, agora sim, já está a provar por que foi contratado. Sidibé ali a impor-se ali naquela zona, a limpar tudo quanto aparece ali na sua cara para tentar marcar. E agora, 3 pontos. Ficou a dormir ali a defensiva do Ferroviário da Beira e deixou o Michael Tirigi a tirar da linha dos 3 e marcou. 32-32, aqui há que prestar atenção na defensiva.
E há desconto de tempos. Desconto tempo, não é?
Sim, 1 minuto pedido pelo Ferroviário da Beira.
Pois, parece-me que aquele jogador do Cape Town Tigers parece que sofreu uma lesão, não é? Ele foi, como tu disseste, foi depois amparado e levado para o balneário. Portanto, um jogador... portanto, ele até agora tinha 5 pontos, mas como tu disseste, é um jogador influente na equipa.
João, aqui é uma nota, os árbitros pararam o jogo para poder rever este lance, se foi obtido de forma regular ou não por parte do Cape Town Tigers, porque há ali qualquer situação detectada pelos árbitros que indicam que há irregularidade que aconteceu aqui. Mas como há essa possibilidade do vídeo-árbitro, Então, estão lá para poder reverificar o que é que aconteceu e depois decidirem se é um lançamento válido ou então houve irregularidade neste lance.
Portanto...
Vamos ver qual é que será a decisão.
Aham. Portanto, neste momento, 32-29, faltam quase 4 minutos para terminar o jogo. Não sei o que é que se passou. Francamente, não sei o que é que se passou. Estou a ver aqui a árbitra e também o treinador do Ferroviário da Beira. Mas neste momento o jogo interrompido. Bem, agora está 32-32. Parece que aqueles pontos foram, então foram dados, não é?
Foram válidos, sim. Exato. Foram válidos. Foram válidos. E vamos ver o que é que vai acontecer. Se é falta, se terá acontecido alguma falta ali para dar lugar ao lance livre, ou então reposição de bola para o Ferroviário da Beira. Creio que vai ser lançamento livre para o Cape Town Tigers.
Exatamente, exatamente. Parece que é isso. Pronto, Alfredo, vou-te passar o microfone outra vez. Alfredo.
É isto que acontece nesta Liga Profissional de Basquetebol. Os árbitros têm todos os recursos para analisarem os lances ao detalhe e aí está, vai para a linha de lance livre. O jogador do Cape Town Tigers atirou e marcou, passa para frente a turma do Tigers, 32-33, 3 minutos e 53 para jogar neste segundo quarto. Então, e ainda ganha a reposição de bola a formação do Tigers, bastante penalizada aqui a formação do Ferroviário da Beira, que pode sofrer 6 ou 7 pontos nessa jogada, neste lance. Esta apresentação para o sexto, bola tirada ali para a linha do tiro, atirou e não, airball. O ressalto é para Nazilian, que vai organizar o ataque, a saída do ataque do Nazilian, norte-americano, a tentar ali penetração. Entra Nazilian para o sexto, 2 pontos. Assuma a calmaria Nazilian, vai ali para o sexto e consegue enganar a tudo e a todos, marca 2 pontos e ainda rouba falta ali do camisola 14, o número 14, ele em Constituição Sibagnoni, a fazer a sua terceira falta, já é o segundo jogador do Cape Town Tigers a ter um número elevado de faltas. Já vão com 3 faltas, o Príncipe põe um roubo de bola aqui, Célio Chiroma, depois a bola não entra, Célio. Fez muito bem o roubo de bola, mas concluiu mal. E resposta do Cape Town Tigers no lançamento, não entra, e é ressalto para Nazilian, sai William Pere a deixar para o Mictar Gueye ali a tentar penetrar para o sexto, não tem espaço, agora sim vai entrar, Mictar Gueye a entregar a bola positivamente ao adversário, que ser egoísta, Mictar Gueye, ali lançamento dos 3, não cai, mais um ressalto, mais um ataque para a turma do Cape Town Tigers, Guinige, ali a concentrar-se para o sexto, Guinige tem área para o sexto, bom passo para fora, Guinige, depois o lançamento não cai, e o ressalto é para CDB a ganhar ali um ressalto, está imperial na tabela, 29 ressaltos ganhos pelo Ferroviário da Beira contra 15 do Cape Town Tigers. CDB ali quase perdia a bola, ainda assim a recuperar, deixa ali para Will Perry ganha ali um bloqueio, vai tentar a penetração, Will Perry, a assistência, Célio Chiromba, 2 pontos, muito bem ali. Célio Chirombe a marcar os seus primeiros 2 pontos nesta partida. Voltou a fugir para 4 pontos. Em diferença, o Ferroviário da Beira, 37-33. É a resposta. E a falta. A falta ali, creio que de CDB ou então de Mictar Gueye. É a terceira falta do Ferroviário da Beira neste quarto. Enquanto que o Cape Town Tigers vai em 4 faltas, é uma falta que dá direito à ida à linha de lance livres. Evans Ganapamo, que já leva 9 pontos nesta partida, tem ali a oportunidade de marcar o seu 10º ponto e consegue. Ganapamo marca o seu 10º ponto neste encontro, 37-34 é o resultado nessa altura, 2 minutos e 10 segundos por jogar. Ganapano ali a concentrar-se, atirou e marcou, 2-2. E marcou Ganapano a ter um aproveitamento de 100% nesta sua ida à linha de lance livres.
A resposta do ferroviário da Beira, mau passo, nas Ilhangas. Que é isso, rapaz? Nas Ilhangas ali, tentar fazer um passe que sai da zona do joelho e acaba então perdendo-se o problema. Desconto tempo o pedido nessa partida para o ferroviário da Beira.
É verdade. Portanto, quando faltam 2 minutos para terminar este quarto, o ferroviário a ganhar por 37-35... Portanto, mantém-se um jogo muito, muito renhido. O primeiro quarto, o Ferroviário da Beira estava a ganhar por 23-22 e agora 37-35. Um jogo muito, muito equilibrado. Alfredo, não sei se tens aí números de turnovers. Parece-me que o Ferroviário está a cometer muitos turnovers, não é?
Não sei. É verdade. Essa é a grande peça do Ferroviário. O Ferroviário da Beira tem o dobro de turnovers que do Cape Town Tigers. Ou seja, o Ferroviário da Beira já perdeu 14 vezes a bola, enquanto que o Cape Town Tigers apenas 7. E essas perdas de bola não foram porque o Cape Town Tigers esteve a pressionar ou algo parecido. Não, mas é uma questão mesmo de desatenção da forma como o Ferroviário da Beira parte para o ataque.
É, às vezes um pouco atabalhoado e complicam as coisas quando não se devem ser complicadas. De qualquer maneira, o Ferroviário continua em frente, embora por uma margem que nada significa, não é? Como se estivéssemos no princípio. De qualquer maneira, 2 pontos, são sempre 2 pontos de vantagem. Vamos a ver, neste momento, o que eu tenho aqui de estatísticas é que o Najil Yang é o melhor marcador, não é? Tem, creio eu,
11 pontos,
é verdade. E depois temos o Will Perry com 7. Muito
exato.
Bem.
Exato.
Temos temos o CDB com 9.
Agora é CDB.
Exatamente.
Exato, é isso que eu ia dizer. Hoje estão a aparecer outros jogadores nesta equipa do Ferroviário da Beira, na Giliang e Borama CDB, CDB, sobretudo no jogo ali na zona pintada debaixo da tabela, a impor-se tanto defensivamente como ofensivamente. Sai para o ataque a formação do Cape Town Tigers. Ali, Cape Town Tigers que teve que mudar de seu base depois da lesão do Wayne, ali a formação do Cape Town Tigers, o lançamento não cai, o ressalto é para CDB, aliás é para Mictar Gay, aí está o Ferroviário da Beira no ataque, William Perry não tem muito espaço, William Perry tem sido marcado ali em cima, William Perry vai tentar a penetração, lançamento, William Perry não cai, 2 pontos. Agora sim cai o lançamento de 2 pontos. 39-35. Aí está o Ferro, jogada simples e falta. Uma jogada muito simples esta aqui, feita pelo Cape Town Tigers, bloqueio, passe e corte, e depois ganha falta ali o camisola 7, Somuza Mtembu. E na altura em que Najil Yang está ali a contorcer-se com dores no seu pulso esquerdo, vamos perceber o que é que está a acontecer com esse jogador norte-americano. Para já está ali na linha de lance livre o Somuza Mtembu, que falha o primeiro lançamento. Tem uma segunda oportunidade aqui, esse jogador sul-africano Somuza Mtembu. Basquetebol sul-africano a ter um grande investimento, agora a marcar, procura evoluir um pouco mais o basquetebol sul-africano, que ficava muitos furos abaixo do moçambicano, mas agora já a recuperar com esse investimento. Aí está a resposta, foi uma situação quase dava em... E agora para estar nova, mais uma perda de bola, mais passos, muita desatenção nesta equipa de Ferroviário da Beira. Agora foi Célio Chirombe a entregar a bola ali ao adversário. 56 segundos para jogar, 39-36. Já temos um duplo-duplo nesta partida de Najil Yang, que marcou 13 pontos e ganhou 10 ressaltos. É uma situação rara nesta bola, mas aí está Najil Yang a marcar 3 pontos e ganhar 10 ressaltos, sai para o ataque, a formação do Cape Town Tigers. Ali o passe vai dar lugar para o lançamento exterior. Não, aperta na defensiva o Ferroviário da Beira. Sele, colocar ali para o poste. Vai tentar fazer a rotação. Não, novamente bola de Sele. Sele escorrega e é posse de bola para o Ferroviário da Beira. Perdeu ali, escorregou o jogador Sankelo Sele. e acabou então dando a posse de bola para o Ferroviário da Beira. Tem aqui o ataque Ferroviário da Beira, 30 segundos para terminar este primeiro quarto. Aí está William Pérez a fazer dançar ali o seu adversário, não conseguiu fazer espaço para o passe de bola mais para baixo. Agora sim, a bola entrar ali para o poste e depois roubo de bola ali sobre CDB e depois sai uma falta de Najiliang ali a cometer uma falta e depois vai certamente levar o jogador do Keton Tigers à linha de lance livre.
Parece que há um desconto de tempo e também mais uma questão de arbitragem. Parece que estão a ver o VAR, não é?
Aqui muitos lances vão para o VAR, porque aqui o treinador do Capitão Tegas pedia que fosse assinalada falta antidesportiva. E é isso que os árbitros estão a tentar verificar. Se de facto houve uma agressão ao jogador do Capitão Tigers, ou foi mesmo tentativa de Nazilian que chegar a bola. Vamos ver o que é que eles decidem. Para já é reposição de bola.
É a reposição de bola. Então, a indicação... Parece que sim.
Sim, é a reposição de bola. Não é atendido ali o pedido do treinador do Capitão Tigers, mas sim vai dar lugar à reposição de bola pela linha lateral. Uma coisa que faltam 11 segundos para o final deste quarto.
Exatamente, faltam 11 segundos, o Ferroviário da Beira no topo, mas apenas por 3 pontos de diferença. Isto vai ser quente, Alfredo. Vamos a ver como é que termina.
É, vamos a ver como se diz cá na banda, está a ser um jogo que é impróprio para cardíacos.
Né? Oh, yeah. E vejo que o Cape Town acaba de marcar, não sei o que é que, mas parece que houve falta também.
Aí está, sim, o Cape Town vai para o ataque, o Cape Town Tigers. Ali tenta a penetração para o sexto, 2 pontos de falta. 2 pontos de falta, aqui está, esta, o Ferroviário da Beira não consegue parar estas situações do Capitão Tigers, e este Capitão Tigers aproveita muito bem esses momentos de distração do Ferroviário da Beira. Está 39-38, 3 segundos por jogar, é capaz de terminar empatado esta primeira parte. Com esta ida à linha de lance livre do Camisola 2, Michael Dinidje.
É verdade.
Vamos ver como é que termina. Dinidje ali a concentrar-se, atirou e marcou.
E agora então parece que é um novo desconto de tempo. Parece que é um
novo desconto de tempo pedido pelo Ferroviário da Beira, isto para possibilitar a reposição da bola mais próximo do sexto, numa altura em que faltam 3 segundos por jogar nesta partida.
Ah, está bem, pois. Eu às vezes ficava surpreso com estes pedidos de desconto de tempo, quando faltam 4, 5 segundos. Bem, este faltam 3.6 e vejo que está ali o treinador, portanto, da equipa de Ferroviário, sem dúvida a preparar a jogada que vão tentar fazer. 39-39.
João, estes são os momentos do treinador. Para já está a vencer o treinador do Cape Town Tigers, porque naquela paragem que houve há momentos... Faltavam 11 segundos, ele desenhou uma jogada no sentido de dar ponto e conseguiu que essa jogada desse ponto e ainda arrancou uma falta. Vamos ver agora o que é que o Luís Hernández desenha e como é que este ataque vai ser feito pelo Ferroviário da Beira. Mas este é o momento do treinador.
Pois, vamos a ver então. Eu vou continuar aqui ligado contigo, mas vamos a ver a jogada. Que vai surgir deste pedido de desconto de tempo, portanto, quando...
Eu arrisco a dizer que vão tentar colocar a bola na mão do lançador, do William Pérez, ou então colocar a bola mais próximo do sexto para o CDB. Vamos ver qual é a opção que o Luís López Hernández escolheu.
Muito pouco tempo.
Sim, ali é colocar a bola em campo, entregar o companheiro para ele lançar.
Ah, quase que marcava. Bem, olha, estamos, portanto, no fim deste segundo quarto.
Está a CDB, atirou e pronto.
desenhou a jogada e não deu certo. Então termina esta primeira parte com este resultado 39-39, João.
39-39, portanto, um jogo muito, muito equilibrado. No primeiro quarto, 23-22, o que significa, portanto, que neste segundo quarto o Cape Town marcou 17 pontos e o Ferroviário marcou 16. Portanto, muito equilibrado, 39-39, e creio que isto vai ser assim até ao fim. Ferroviário da Beira, portanto, com grandes possibilidades de passar à fase seguinte, tem que vencer o jogo de hoje, ou, bem, não tem que vencer, mas ajudaria, ficaria já com o bilhete marcado se ganhasse hoje. Olha,